Melhorei
Não.
O valor da prazo, né? Ok, boa tarde. Agora que você chegou, podemos começar. Tem um versículo que a gente fala toda semana, no sábado à noite, na Avdalá. A gente fala lá, Yudim haita ora vesimcha vesason vikar. Para os judeus, haita teve, ora, luz, simcha, alegria, sason, alegria, vikar, alegria. São três linguagens de alegria diferentes. Quem quer alegria? Quer alegria? Faz bem. Você chegou o homem aqui que traz alegria. Menos para ele.
Alegria, júbilo.
Ok. Então, o que é esse passuca? A gente fala quando tem a Avdalá, é um trecho que a gente faz um geográ com quem está lendo. A gente fala todo mundo junto. Esse trecho vem da Megilá, de Purim. Quando terminou todo o milagre de Purim, e graças a Deus a gente se salvou, vamos comer, vamos dar presentes, etc. A Megilá fala, para os Yodim, teve alegria, estava tudo de bom, maravilhoso. Então, a primeira coisa que a gente tem, se Deus quiser, orar, simchá, sasson, vikar. Agora, nenhuma palavra na Torá, na Megilá, é dispensável. Cada um desses tipos de alegria se refere a um tipo de mitzvah especial. E essas quatro mitzvot que a gente vai falar, não as quatro mitzvot de Purim, Mishloach Manot, essas quatro mitzvot que se referem, na verdade, são proibições do decreto, durante o período que eles estavam sob o decreto de Ahasverosh, que eles não podiam fazer. Algumas mitzvot específicas. E agora estavam alegres que eles poderiam voltar a fazer essas mitzvot. Então, quais eram as quatro mitzvot? Então, lá, Yudim Haita Orá. Os judeus tinham Orá, luz, mas luz no feminino. Seria Lusa, não tem, né? Tem o luz e a luz. Então, luz no feminino, luz é a Torá. A Torá no feminino simboliza a Torá oral. Temos a Torá escrita, são 24 livros, a história do Tanakh. E o que traz para a gente o judaísmo prático, que é a Mishnah, Gemara, Halachá, esse é a Torá oral. Então, o estudo da Torá oral tinha sido proibido. Uma vez que terminou o decreto, eles puderam voltar a estudar. Depois, Haita Orá Vesimcha. Simcha é uma alegria que se refere a dias que a Torá fala para você, Vesamachta Bechager, Yom Tov. Dias de alegria, e Sukkot, Pesach também, são dias que a gente tem que se alegrar, Shavuot. Eles proibiram as nossas festas. Proibiram festa. Depois, Sasson, Brit Milá. Proibiram o Brit Milá. Vikar é o Tfilim. Essas são as quatro mitzvot que eles proibiram. Estudo da Torá, Hashverosh, Haman, além da Gzerá, além do decreto de aniquilação total, eles também proibiram essas mitzvot em especial. Sim, proibiram eles. Agora, o que que tem de especial nessas quatro mitzvot? Então, essas mitzvot, é escrito que essas são mitzvot que distinguem a gente dos outros povos. Essas quatro mitzvot são importantes que elas distinguem a gente em específico dos outros povos. O que que significa isso? Então, vou começar. Tá muito frio? O pessoal do Zoom não está reclamando do frio aqui. Tá bom. O pessoal aqui do Zoom não está reclamando, fala que está bom. Essas quatro mitzvot, olha que interessante. Primeiro, Torá. Quem estuda a Torá? Não é só judeus. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, todos os anos. O Antigo Testamento é o mais vendido. Está vendo? Tem negócio aí para você, vai imprimir Bíblia. Não é exatamente, é claro, sempre está deturpado. Você quer pegar a Bíblia verdadeira, tem que ser a nossa, com tradução nossa. Mas é um livro de interesse público. Então, a pergunta é, o que tem a Torá de especial que nos distingue dos outros povos? Claro que é o cumprimento da Torá, mas o estudo da Torá, eles também têm. Mas, espera aí, eles têm a Torá escrita, talvez, não a Torá oral. Então, quando a gente fala que para nós teve luz no feminino, porque o aspecto da Torá tem o masculino, que na gestação o homem contribui com uma gotinha muito pequena, mas dessa gota você faz uma pessoa inteira, com toda a sua com todo o seu, toda a sua genética, com todos os seus membros. Então, a Torá escrita fala, às vezes, uma letra, uma palavra, um versículo. E de lá, você tem toda a estrutura de como. Coloca, amarra no teu braço. O quê? Amarra o quê? Como? Aonde? Coloca o negócio no teu umbral. Escreva isso no teu umbral. Como? Então, isso tudo está na Torá oral. E a melhor descrição que eu vi para isso, comentei no outro shiur, eu estava ouvindo uma entrevista de uma mulher que ela fez a conversão. Tem muita gente que faz conversão, mas ela cresceu numa casa totalmente católica, extremamente religiosa. E desde pequena ela era muito estudiosa, e ela falou, sabia a Bíblia de cabo a rabo, de cor e salteado, e não só a Bíblia, mas os outros livros. E quando ela começou a crescer, ela começou a ter dúvidas. Porque a Torá, por exemplo, fala, ela não trouxe esse exemplo, mas coma matzá 6 dias. Outro fala para comer sete, outro lugar fala para comer 7 dias. Outro dia fala para outro lugar fala para comer no primeiro dia. Peraí, é no primeiro, é no sexto, é no sétimo. É... Me explica esse negócio. Então, quando ela, logo em Bereshit, você também tem. Bereshit bara Elohim. No início, Elohim criou. No final, lá daquele pará, do capítulo, está escrito no dia que Havai Elohim. Dois nomes. Então, peraí, quem criou? Elohim ou Havai Elohim? E assim vai. E aí, então, ela foi lá e apresentou essas questões para os estudiosos dentro da religião. Sabe qual foi a resposta deles? Você tem que ter fé e reza bastante. Ter fé e reza bastante. Eu não estou entendendo. E ela, como estudiosa, não se contentava. Ela foi fazer, na faculdade, ela foi fazer filosofia e teologia, exatamente qual que era. E lá tinha as maiores religiões mais importantes tinham um professor judeu com conhecimento um pouco mais aprofundado do que lá na concorrência. E aí ela apresentou logo na aula, falou, olha, aqui está escrito A, aqui está escrito B, como seria? A Torá está se contradizendo. Falou, olha, de acordo com o Rashi, comentarista clássico medieval, Rashi? O que é Rashi? Bom, tem o Ramban também. E começou a falar, oh, uau, tem todo um mundo aqui de explicações que se chama Torá oral que ninguém nunca me contou. Então tem que ser essa fé, acredita e reza. A Torá foi dada justamente como se fosse um código secreto, e quem tem a maneira, quem tem a senha do banco de decifrar, provavelmente é o dono da conta. Ninguém tem a senha para decifrar. E mesmo hoje, com todo o conhecimento difundido em todos os canais da mídia, o estudo da Torá Guemará continua sendo nosso. Mesmo os coreanos começaram a estudar Guemará. Não sei se vocês sabem disso, mas todo mundo sabe. Eles começaram a estudar as histórias da Guimarães. Não todo aquele vai e vem da Guimarães, que eu chamo acrobacias intelectuais. Quem já fez o Dom Guimarães já viu que é um negócio vai, volta e vem, mas é toda uma ciência absolutamente perfeita, que é a ciência divina, que se chama Torá oral. Então, quando a gente fala que nós podemos ter a Torá, voltar a poder estudar a Torá, e a gente tem a Torá oral, é porque isso nos destaca. Conhecimento geral, outros povos também têm. Também têm seus ensinamentos. Também, inclusive, tem a nossa Torá escrita. Torá oral é exclusiva nossa. Por isso é muito, muito importante a gente estudar a Torá oral. Agora é a Torá oral. Por que chama de Torá oral? Porque, inicialmente, todo o trecho da Mishnah era passado oralmente. Uma criancinha de 10 anos sabia todos esses livros de cor. Chegou uma hora que perceberam que ia ter a gente, que não ia conseguir nem prestar atenção na aula. Então, escrever, registrar, mas chama Torá oral, porque originalmente tinha que ser passado originalmente. Mas, basicamente, você pegar o que está na Torá, como a gente falou, uma pequena semente, e você conseguir de lá extrair todas as leis práticas do judaísmo. E, claro, para você conseguir extrair, você tem que seguir uma regra. As regras são extremamente perfeitas, rígidas, como a matemática. Falar uma coisa?
Não, é curioso isso. Semana passada, retrasada, uma conhecida minha acompanhou, e também não é a palestra.
Vamos lá. Ok. Depois, Simcha, Yom Tov. Yom Tov. O que que tem de especial as nossas festas? Todas as religiões têm festas. Todas as culturas têm festas. Quem não quer feriado? Marca feriado. Todo mundo tem. A pergunta é como que a gente celebra as nossas festas e como o mundo em geral celebra as festas. Pega Carnaval no Brasil. Como que celebra? A gente não precisa escrever. Como o Yehudi celebra o Rosh Hashanah? Como a gente celebra a Simchat Torah? É sempre em função de um crescimento espiritual, sempre em função de juntar a família, sempre em função de reza, em função da Torá, em função de mitzvot. A nossa alegria não é frivolidade. Nós vamos sair, não tem limite, pode fazer o que quer. A nossa alegria, pelo contrário, agora a gente está concentrado em buscar a nossa alma. Então, aqui é mais um destaque nosso, entre todas as mitzvot, mas especialmente os Yamim Tovim, as festividades, é onde a gente se destaca. Tem um verbo famoso, uma vez um mestre chegou e falou para o seu aluno, no dia 31 de dezembro, à meia-noite, ele falou: Feliz Ano Novo. Era um rabino. Feliz Ano Novo, rabino? A gente não acompanha. Ele falou: Está escrito no Teirim, Hashem Ispor Bichtovamim. Deus, ele também conta com a contagem dos povos. Tem gente que no Rosh Hashanah não conseguiu passar. Não passou na prova. Mas chega no 31 de dezembro, Deus fala: Peraí, olha como esses caras estão comemorando. Deixa eu ver o meu Rosh Hashanah como que é. Ah, aquele cara não estava tão mal assim, passa. Ou seja, o dia, quando é uma novidade, que seja um dia, um novo calendário, que seja para outros povos, também é uma oportunidade de você recomeçar. Mas quando Deus, entre aspas, faz essa comparação de como eles comemoram, é fogo de artifício, é bebida, é só se libertar, entre aspas, de tudo aquilo que nos limita, a gente fala, não, a gente vai nos conectar com a nossa alma e com a Kadosh Baruch Hu. Então, a nossa alegria é completamente diferente dos ruins. Brit Milá. Essa semana um cara estava, veio visitar a sinagoga, não é judeu? Aí ele estava perguntando como que é, como que não é. Falei, olha, quer virar judeu, você tem uma parte aí que você precisa fazer, o Brit Milá. Falei, essa parte já fiz a fimose quando era pequeno. Falei, ah, então agora o resto é fácil. Pior já passou. Eu falei, não é bem assim, né? Mais pela brincadeira. Mas a pergunta é, um não judeu também, às vezes por saúde, etc., ele também faz esse procedimento.
Logo que nasce, não.
Primeiro, não é logo que nasce. Às vezes alguns fazem logo que nasce. Mas vai dizer, é um destaque nosso? O que que o Brit Milá nos destaca? O Talmud traz pra gente que o David HaMelech uma vez estava na casa de banhos. Estava sem roupa. Falou, peraí, eu tô sem mitzvah. O tempo todo eu estudava a Torá, rezava para Deus, estava de tefilim, tzitzit, agora ele estava sem nada. Até que ele olhou para o seu Brit Milá e falou: Eu tenho uma mitzvah. E essa mitzvah está sempre com a gente, e ela nos destaca.
Mas às vezes abandona a gente também. Tô brincando.
Então, o que acontece? O que que essa mitzvah nos destaca? O fato que a gente não tem o prepúcio? Tem goyim que tiram também. Qual a diferença? A diferença é muito simples. A diferença é que quando, eventualmente, alguém faz isso, ele faz por falta de opção. Eu tenho que fazer pela saúde. Quando a gente faz isso, o que que a gente grita? Mazel tov! E é uma alegria muito grande. Ah, mas é um pouco doloroso, mais para os pais do que para a criança. É uma atividade não muito, não é uma mitzvah daquelas mais populares, digamos assim. São populares que todo mundo faz, a maioria faz. Mas não é uma mitzvah que você vai falar, oh, é legal, venha fazer. É uma mitzvah um pouco difícil de se fazer, porque você está fazendo um pacto na tua pele, no teu sangue. Mas a gente faz isso com alegria. Então aqui também está o nosso destaque. O destaque não são de coisas diferentes. O destaque que você dá quando você tem duas coisas que são parecidas, você fala, pode ser parecido, mas é completamente diferente. Nós nos destacamos pelas nossas festas, pelo nosso estudo e também pelo Brit Milá em especial. E por último, o Tefilin. O Tefilin é uma coisa fantástica. Tem um minuto para concluir. O que é o Tefilin? O Tefilin é a nossa coroa. Todo grupo tem o seu uniforme. Vou começar pelos times. Você vai lá, bota teu uniforme, você vai lá, coloca aquela camiseta que pagou R$ 400 ou 10 mil que tem a assinatura do cara lá que tem o cérebro nos pés, hã? Lá no Brás, R$ 20, mas você bota aquilo com orgulho. Quanto mais caro, mais bonito, ou você coloca um adorno de ouro, de prata, relativo àquilo que você acredita. O que que a gente coloca? Um pedaço de couro na cabeça. Na cabeça! Não é barato. A gente coloca um pedaço de couro. Qual é a diferença? Quando alguém anda com orgulho da sua roupa, olha aqui o ouro que eu tenho, olha aqui a prata que eu tenho. Então, o próprio adorno, olha que especial. A gente fala, não, o adorno em si, o tefilim, apesar que ele custa caro para fazer, mas ele é um pedaço de couro. Eu me orgulho, coloco ele acima do meu intelecto, porque nele está escrito o Shema Israel. Não é porque eu tenho um ouro para mostrar, olha aqui o nome do meu time. A gente está pronto para mostrar. Como a gente está pronto para nos submeter para Hashem e colocar um pedaço de animal, um pedaço de couro, acima do nosso intelecto? Porque nele está escrito Shema Yisrael. Então, o nosso adorno não é de se exibir, pelo contrário, nosso adorno é da gente mostrar como a gente está o tempo todo lembrando de HaKadosh Baruch Hu. E essas quatro coisas, aquilo que nos destacam, isso a gente tem um ênfase especial no Purim. Se tiver um Brit Milá no Purim, a gente faz antes da Megilá, e é uma coincidência, entre aspas, muito grande, muito boa, mas as demais mitzvot, de alegria, Brit Milá, estudo da Torá, tudo isso está ligado com Purim. A gente tem que aproveitar esse momento para se fortificar no estudo da Torá. Brit Milá para quem ainda não fez, incentivar outros Yehudim que infelizmente não tiveram a oportunidade de fazer. Estudar a Torá, Tfilin, cumprir os Yamim Tovim e Aitá, Orá, Torá, Simcha, Yom Tov, Brit Milá e Tfilin.
Esses quatro são cinco.
São linguagens diferentes de alegria.